Señores y señores, don't Brazil, FUNCF, watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil.
Fala galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, boa noite MMA Brasil, chegando mais uma vez direto dos estúdios para mais uma edição do podcast It's Time, sua edição 15 aqui na central3.com.br, edição, agora vou te pegar Alexandre, 180 e quanto no site?
5.
185 no site, estamos chegando...
Sem nenhuma convicção.
É o famoso salvo engano, né? Salvo engano, 185, chegando no 200... Acho bom prepararmos fogos de artifício e convidados especiais para a edição 200. Não é o caso de hoje, caso de hoje será a equipe tradicional que vai chegar para a revisão do UFC Houston, o famoso Fight Night 104.
Isso com certeza.
Com certeza. No UFC que aconteceu em Houston, né, onde aconteceu também o Super Bowl na noite desse último domingo. O UFC sempre casa um evento junto com o maior evento dos esportes americanos para aproveitar, né, todo o pessoal que está passeando pela cidade. Quer dizer, não costuma nem ser na cidade, né, Ale? Mas aproveitar, todo mundo tá de olho na tela da TV. Uma excelente edição do UFC que discorreremos durante essa próxima uma hora e estará, como vocês já viram, na minha companhia, o editor do site e colunista oficial do UFC, Alexandre Matos. Boa noite, Ale.
Boa noite, Brunão. Eu não sei se você reparou, boa noite pra galera toda também. Baita falta de educação, né? Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem
grossíssimo.
Vai ouvir. Pra quem vai ouvir depois no site. Mas eu não sei se você reparou na tomada geral onde fica a Toyota Center. Onde foi o ginásio que aconteceu. O UFC fica nos fundos do estádio do
Geralmente, geralmente rola, inclusive, isso em vários complexos esportivos norte-americanos. Isso. Né?
Não, que é o... Brasil, Maracanã é Maracanãzinho também. Isso, acontece vários. Isso. Mas a questão é que, como o Super Bowl são 10 dias de eventos, de festividades, não sei o que lá, o UFC deve ter pego uma galera passando ali, entendeu?
Ah, com certeza.
Então, foi uma baita ideia, né? Vamos ver se ano que vem vai ter o UFC Fight Night ou algum numerado em Minnesota, né? Que vai ser o Super Bowl 53.
Mercedes-Benz Arena, né?
É, o estádio novo sensacional.
Espetacular.
Do Vikings.
Dê uma googlezada que vale a pena. E também dê uma googlezada no Moça Bonita, de onde fala Diego Tintim, da ensolarada Bangu. Sim, faz sol de noite e calor também em Bangu. Boa noite, Tintim.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal que nos ouve ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que baixou na versão podcast. E Moça Bonita que tem o complexo, tem o ginásio, o Bonitinha, né, Bruno? só uma correção aí para vocês.
Menina Bonita.
Só uma correção que estamos falando antes, é a edição 184,
tá? 184 do podcast, obrigado. Tintim foi fuçar enquanto a gente falava bobagem. Já mandou uma sensacional. Tem um bonitinho e tem umas casas também de jogo legal, né, em volta, né, Tintim? Tem atrações turísticas
aí na região. Todo um complexo inspirado em Vegas, né?
Em Vegas, exatamente.
Sei lá, é um avestruz, dois águia...
Deixa para outro dia essa contravenção. Quem nos acompanha também é Leandro e a mim na mesa de som aqui na Central 3. Eu sou Bruno Sader, para quem não tá sabendo, né, Alexandre? Estarei com vocês nesse programa mais uma vez, no qual já falaremos daqui a pouco do UFC, Ale, porque eu quero começar comentando duas notícias rápidas aí da semana do MMA. Uma delas é a possível confirmação aí, é possível confirmação que não confirmou, mas enfim... O Ryan Bader, né, peso pesado top 10 do UFC, meio pesado do UFC, saindo pro Bellator, mais um, seguindo os passos de Phil Davis, vai saindo da maior organização do mundo, indo para a concorrência, Alexandre, porque o Dana White tem uma declaração essa semana que ele não vai igualar a proposta que foi feita ao Ryan Bader, que é free agent, né, ou seja, está livre de contrato, e o Bellator ofereceu uma proposta e o UFC já avisou que não pagará a mesma quantia, e o UFC já deu a bênção para o Ryan Bader explorar novos ringues com grade, no caso um ringue circular, do Bellator. O que, que você pensa, Alê, de mais um nome forte de uma categoria rasa do UFC indo embora da organização?
É, e o Dana White usou a frase exatamente, o Bellator vai ser um bom lugar pro Ryan Bader. Né? Então ele praticamente, ele falou assim, se você quiser carona lá pra Lemore, lá pra Sérgio do Bellator, eu te levo lá, pra gente assinar um contrato lá, eu te dou um bonde lá pra você assinar. Mas você falou que é um top 10, cara, se você tirar John Jones, Daniel Cormier, Anthony Johnson, Glover Teixeira, Alexander Gustafsson, ele é o próximo. Então ele é o sexto especificamente, né? Então é
famoso sexto.
É um baita, é uma baita perda pro UFC e é estranho porque a gente vai falar daqui a pouco do meio pesado que teve mais uma atuação lamentável nesse evento de sábado, que continua no UFC e o UFC dispensou o Phil Davis e tá dispensando o Ryan Bader, que são dois caras mais lutadores do que o Ovi Sampru, que a gente vai falar daqui a pouco.
Diego Tintin, King Mo, Liam McGarry, Phil Davis, Ryan Bader,
Rampage,
meio aposentado, mas Rampage, uma categoria que vai se formando interessante do Bellator dos meio pesados, né? Mas
Van de Chael Sonnen?
Não, aí é famoso, tá de brinks. Mas, Tintin, uma categoria vai ficando interessante, né, no Bellator, que é a concorrência, a gente não espera o mesmo poder financeiro do UFC, e vai ficando uma categoria aí com possíveis bons casamentos.
Tá ficando praticamente uma UEFA Europa League dos pesos meio pesados, né? É bacana que tá sendo tirando a elite da divisão, que eu acho que talvez o Bader é o que teria mais chance de se intrometer ali nessa elite, mas já vimos que não dá muito certo quando ele tenta fazer isso. Então é um nível intermediário ali, melhores do que, como o Alexandre até frisou aí, dos que ficaram, né? Se é a elite, tem vários aí que ficariam nessa sexta posição aí do UFC.
Eu queria mandar um abraço já para quem está acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube, né? Para quem não sabe, a transmissão do podcast, você que está ouvindo gravado, por exemplo, a gente vai ao ar toda às 9 e pouquinho da segunda-feira à noite, depois o pessoal da Trivela libera o estúdio, e tem um bate-papo que rola ao vivo pelo canal da Central 3 no YouTube, que a gente recomenda a todos vocês se inscrevam no canal também, e o pessoal já acompanha ao vivo com a gente aqui, o Homem Barril, como sempre, o Felipe Weber, Rodrigo Silva, Bruno Costa, Eric Leandrade,
Guilherme me dizendo que vai começar, vai ter início, era B dentro do Bellator.
Nossa, que fase. Beto Magno, fã de Diego Tintin, enfim, o pessoal já vai comparecendo aqui e comentando. Participe, a gente vai registrando os comentários de vocês durante o programa. E Alexandre, enquanto você se serve de água e escapa todo o áudio da água derramando no copo, no microfone, eu queria que você contasse para os ouvintes quem é um outro nome importante, uma categoria mais leve agora, que sai também de uma organização, mas possivelmente fazer o caminho inverso, né?
Não só mais leve, como da dele também, porque é um campeão de duas categorias, peso médio e meio pesado também,
pesado.
Né? Estamos falando do David Branch, né, que é o campeão, o único campeão de duas categorias simultâneas no WSOF, no World Series of Fighting. Né, ele encerrou o contrato e não vai renovar. O World Series está em vias de perder os seus três principais campeões, né, que é ele, o Marlon Moraes e o Justin Gaethje, né. Os três estão ficando sem contrato e parece que pelo menos o Brent e o Marlon Moraes vão fechar com o UFC. O Brent disse que essa semana faz um anúncio importante sobre o futuro dele. Provavelmente o que está se especulando é que ele vai fechar com o UFC. E aí é o seguinte, o Ryan Bader é mais lutador que ele.
É.
E o UFC tá abrindo mão do Ryan Bader, o Phil Davis é mais lutador que ele.
Mas aí entra um pouco a questão comercial, né, Ale? Porque a gente para pra pensar.
É sangue novo, né?
Não, é sangue novo, e assim, a gente sabe que o jogo do Ryan Bader e do Phil Davis não são jogos atrativos pro grande público. Sim, vai falar que fica, ele é amarrão, ele vai jogar no chão. Diego Tintin, por exemplo, persegue wrestlers, sempre perseguiu wrestlers e vai falar que é amarrão. Então,
já temos comentários assim aqui no chat do YouTube.
O Rui Klein vai chegando, o Rafael Oreiro. Tintin, você acha que esse lado comercial que eu falei brincando, obviamente, sobre o seu haterismo com wrestlers, pesa numa decisão dessa do UFC em liberar nomes como esses e trazer outros?
É, tá naquela fase de verificar as contas, né? Tentar enxugar um pouco os gastos. E eles estão fazendo experiências, eu acho, né, cara? Não, não sei se para eles é interessante deixar o mercado um pouco menos monopolizado, né? Com lutadores do top 10 ali mais espalhados, de repente, em outras organizações, para o UFC tentar puxar mais só o filé mignon mesmo para disputas de cinturão e tal, e deixar essa galera nível mais intermediário, de repente, procurar outros caminhos para eles economizarem mais, né, no plantel e poderem pagar melhor, de repente, no, em lutadores que estão fora do UFC e chegariam para fazer uma frente maior pelo cinturão e claro, também pela mídia, né? Eu acho que é um grupo que tem experiência com entretenimento, que é dono agora do UFC, e ainda não tem tanta experiência esportiva. Eles estão procurando caminhos ainda, estão fazendo experiências aí nesse início de gestão deles.
Grupo cujo qual tem um dos seus proprietários, Robert Kraft, que está feliz da vida hoje na região de Boston. Bem, vamos esperar o Bader assinar com o Bellator de vez e o Ranch também com o UFC para a gente poder repercutir um pouco mais e poder falar das possibilidades futuras na carreira dos dois. Vamos agora para o UFC, que teve um baita evento em Houston, e repercutir a volta do zumbi coreano. UFC Fight Night, Denis Bermudes contra Korean Zombie. UFC Fight Night 104, como eu disse, aconteceu em Houston para 8 mil pessoas no ginásio do Houston Rockets, o Toyota Center, para um gate, que é a famosa bilheteria de $611 mil, que é uma bilheteria até considerável para um evento desse, mas eu achei o público meio pequeno, inclusive, Alexandre. Eu não sei o quanto eles abriram do ginásio, na verdade, não sei se eles disponibilizaram a venda do ginásio inteiro, mas é um ginásio que cabe perto de 20 mil pessoas, que é o tamanho médio da NBA, e com um público aí de cerca de 9 mil pessoas. Em todo caso, tiveram números bons de audiência, um pessoal muito ligado no esporte nesse fim de semana, e foi um grande evento, como a gente previu que seria, um evento muito legal, mesmo sem nomes aí fora da mídia.
Principalmente no card principal.
No card principal foi muito interessante. E a gente vai abrir falando de cima para baixo, que é a nova política aqui, para a gente poder valorizar mais as lutas principais dos eventos. E a luta principal do peso galo teve o retorno de Shang Tsung-Jung, o famoso Korean Zombie, né? O zumbi coreano, voltando depois de 3 anos e meio de serviço militar na Coreia, obrigatório na Coreia do Sul, e derrotando o Denis Bermudes depois de passar um certo sufoco. Diego Tintin, quero começar por você por motivos óbvios, né? Você que é um fã declarado do zumbi coreano. Um lutador que fez a sua última luta no UFC disputando o cinturão contra o José Aldo e volta dando algumas amostras de ferrugem, né? Diferente do que algumas pessoas disseram por aí, não foi uma só uma avassaladora do Korean Zombie, né? O pessoal disse e excluiu, inclusive. Mas Tintin, ele conseguiu uma vitória por nocaute, que o nocaute sempre impressiona bastante, né?
Um nocaute muito bonito, né? Eu falei até na hora lá, parecia que ele... lembrou um pouco o nocaute do Jeremy Stephens no Rafael dos Anjos, né? Um upper meio que caminhando para frente, muito bem encaixado, muito bacana. Mas é o que você falou, ele tava dando sinais de que tá enferrujado, tá sentindo a falta de ritmo de luta, né? Tudo que envolve um lutador que tá 3 anos e meio parado, né? Foi o caso dele. O Bermudes, ele tem velocidade, tem muita potência, ele estava incomodando demais o Shang Tsung-Jung com esse combo dele. Tava acertando alguns overhands com muita precisão e potência que estavam entrando limpos. Por algumas vezes o coreano deu uma balançadinha, parecia que ia knockdown, mas, né, como é uma tradição dele, até que justifique o apelido dele, isso não o abalou, ele continuava buscando a luta, apesar de estar levando um certo prejuízo naquela altura. E toda esse coração dele, essa persistência, acabou sendo premiada, né, com uma vitória muito bonita, muito importante, né, nessa volta para ele. E é um lutador que sempre vai empolgar, né, independente de quem for o adversário dele, a luta dele sempre é um entretenimento muito legal de se ver, muito, muito bacana de se assistir. É o meu lutador preferido, talvez, atualmente. É um cara que eu sou muito fã desse estilo dele doidão e de como ele, não só desse folclore, né, mas como ele, na carreira dele, ele deu um jeito de se tornar um lutador de elite, né? Ele era um quase que um freak no começo da carreira dele. Era um cara que você via alguma outra qualidade, mas ele estava ali mais pela situação de sair na mão loucamente com qualquer um e entregar lutas quase que bizarras, né? Como foi a primeira dele contra o Leonardo Garcia. Mas depois ele conseguiu desenvolver uma técnica muito interessante e, para mim, hoje é um lutador, sim, da elite do peso pena do UFC.
Alexandre, você apostou no Denis Bermudes, no palpitômetro do site. Eu acho que muito... Não foi só você, teve acho que umas 4 pessoas da equipe que apostaram. Eu acho que muito desse palpite vem em razão do tempo parado, né? 3 anos e meio não é pouco tempo. O Denis Bermudes não é um lutador ruim, nem... É um lutador de bom nível, não é excelente, não é muito bom, mas é um cara nota 7, é um bom lutador, é um top 10 da categoria tranquilo, o Bermudes. Às vezes falta, até que acho que como o Homem Barril colocou aqui um pouco de QI de luta pra ele, né? Falta muito, foi bonzinho, né? QI de luta pra ele, mas ele tá longe de ser um lutador ruim, né? Um lutador bom, e era uma encrenca pro zumbi coreano, inclusive... O Denis Bermudes deu trabalho, como o Titinho colocou, ele acertou um cruzadão em cheio no queixo do coreano, que balançou, fez que ia cair, mas no melhor estilo dele não caiu e voltou inteiro para a luta, foi bem surreal, inclusive.
Isso aconteceu 2 vezes, inclusive. O coreano balançou 2 vezes.
E mesmo assim ele conseguiu revirar a volta. Você apostava nesse enferrujamento do coreano zombie ou você achava que o jogo era ruim para ele? Qual que foi a sua avaliação para quem não acompanhou aí durante a luta?
O que acontece? Mais de 3 anos de inatividade é algo que vai atrapalhar todo mundo, tá? E aí eu tiro esse todo mundo do Dominic Cruz.
Eu ia mencionar
o Dominic Cruz. Porque o Dominic Cruz, inclusive o Korean Zombie, botou no Twitter uma parada depois da luta, muito maneira, assim, de dizer que o seu discurso depois da luta sobre Ring Rust, né, que é a ferrugem de luta, me inspirou muito para esse retorno, não sei o que lá, muito obrigado. Foi maneiro o que o Korean Zombie falou. Mas o Korean Zombie, como vocês falaram, ele é elite da divisão do peso pena, mas ele não é o Dominic Cruz. Né? Nunca vai ser. O Dominic Cruz é outro nível.
Então, Dominic Cruz é exceção, não regra.
Isso,
né?
Exatamente. O Dominic Cruz é exceção, não é regra. Exatamente. Então, exatamente por ele ser exceção, não ser regra, eu falei, o jogo pro Denis Bermudes no começo era botar o Korean Zombie pra baixo e desgastar o Korean Zombie. Entendeu? Faz ele se desgastar na grade, faz ele se desgastar no chão, derruba, ele tem wrestling pra isso, tá? Tanto pro clinch quanto pra botar pra baixo. Desgasta o Korean Zombie, faz a ferrugem cobrar o preço, entendeu? E depois vai resolver trocar com ele, porque a gente viu que capacidade pra derrubar ele tinha, né? O Korean Zombie é quase imorrível, né? Tirando aquele nocaute surreal do George Rupp, que ele sofreu no WSC. Mas é difícil você ver...
Faz tempo isso já, sim.
Foi a segunda luta dele no WSC.
É na época dele, freak dele ainda.
Na época freak dele, exatamente. Na época freak dele. Então, eu imaginei que o Denis Bermudes fosse fazer esse jogo. E eu falei, pô, em condições normais, eu apostaria no Korean Zombie sem nenhuma dúvida. Entendeu? Porque o jogo é melhor pro Korean Zombie em situações normais. Não estávamos em situação normal. Então, por isso que eu apostei no Denis Bermudes. Achei que ele ia botar pra baixo, achei que ele ia desgastar... O Korean Zombie seria o que eu teria feito no lugar dele. Mas enfim, quem é profissional, quem tá no UFC, ele não sou eu.
Copo meio cheio ou meio vazio essa atuação do Korean Zombie? Lógico que, pra quem não viu a luta, ele entrou com um bom uppercut, bem com uma distância bem próxima, na verdade, do Denis Bermudes. Ele consegue um upper que entra limpo no queixo do Bermudes e derruba.
E entra no tempo certinho de um defeito que o Denis Bermudes tem. Que ele... O Denis Bermudes, quando ele bate, ele meio que leva a cabeça pra baixo. Então, quando ele joga isso aqui, ele faz isso. Quando ele baixa a cabeça...
Pra quem tá na câmera assistindo, eu acompanho o Alexandre.
Quando ele baixa a cabeça disso aqui, foi na hora que entrou o upper do Korean Zombie e pegou ali aonde... Não foi exatamente um upper de baixo pra cima, mas foi um golpe desse nível. E na hora que bateu, caiu, acabou. Entendeu? Não teve nem conversa. Então...
E aí, minha pergunta é se copo meio cheio, meio vazio, porque realmente a atuação não era boa.
A atuação não era boa, mas a atuação movimentar... era o que eu esperava. Tá. Então, não foi nem o copo meio cheio, nem o copo meio vazio. Acaba ficando meio cheio, porque eu pensei que ele fosse se dar mal. Entendeu? E ele não se deu mal, ele se deu bem e não se desgastou tanto.
Ele passou o sufoco que era esperado e mesmo assim ganhou.
E mesmo assim ganhou e não precisou nem passar do primeiro round. Então, valeu, foi bem, bem lucrativo pra ele. Não foi só o lucro da vitória que ele podia ter vencido debaixo de uma pancadaria doentia e ficar tomar 6 meses aí de suspensão médica e voltar só no final do ano. Mas eu achei pra ele foi lucro.
Tintin, o que você daria... Alexandre, caso pra mim quem que o João casou pro Korean Zombie, de cabeça Cube eu não Swenson. Lembro. Ele casou com o Cube Swenson. O nosso colando matchmaking, né? Pra quem não sabe, todo dois vou dias após o evento... Aqui. Tem a coluna do João Gabriel Gelli, colunista do site, com o nosso matchmaking, os casamentos que ele avalia serem interessantes para a categoria. Você concorda com o Cub Swenson, Tintin? Você já daria algo mais, um ranqueamento mais alto para o Korean Zombie? Até porque o Denis Bermudes, acho que ele era o número 8 do ranking, 7? Ele era um... 9,
acho que era 9.
9, mas era um ranqueamento alto, dentro do top 10 já. Qual seria o seu procedimento com o Korean Zombie depois dessa luta, Tintin?
É, a gente até conversou um pouquinho na hora do evento lá no nosso grupo.
Grupo de colaboradores do Apoia-se, se você quiser fazer parte. MMABrasil.com.br tem um bannerzão grande laranja lá em cima. Você clica, conhece nosso projeto e faz parte do nosso grupo de discussão. Mais de 70 pessoas já. Manda a gente ir.
Então, a gente, eu justamente tive essa mesma ideia que o João teve também. O Cub Swenson seria um adversário muito bom agora pro Korean Zombie. E outra opção, eu não sei a respeito do futuro dele, não peso pena, mas o Charles do Bronx também acho que seria uma ideia legal também. Foi até uma conversa que estava tendo também com o Lucas Rezende também do sexto round, ele também achou boas essas ideias também do Cub Swenson e do Charles do Bronx, famoso Charlinho, né?
E duas lutas que podem render entretenimento de altíssima qualidade, né? Com tanto certeza. O Charles quanto o Cub.
E eu acho que não só entretenimento, como eu acho que é o ideal agora pro zumbi coreano não é não receber uma pedreira, não é pra dar um top 4 pra ele, porque a gente já viu que ele tá enferrujado, sabe que ele sabe lutar, mas vamos com calma.
Frank Edgar, eu acho que torcedores, vírgula, calma, né?
É, isso.
Você como um torcedor, inclusive, né, Tintin, dele?
Exatamente. Acho que do Frank Edgar seria um passo além do alcance dele nesse momento.
Bem, eu quero saber do Ale rapidinho sobre o Denis Bermudes, que sempre parece que tem material para ir mais para frente do que vai. E só quero mandar um abraço pro Paulo Josué Lemos Alves, antes que comenta aqui. Boa noite para ele. Ele pergunta o que é essa bolinha que eu tô mexendo, por que eu tô com a bolinha. Para quem não sabe, aqui no estúdio da Central 3 tem a coleção de bolas da Copa. Então, bolinhas pequenas.
Essa é etrusco, inclusive. Muito respeito com o etrusco. A melhor bola da história das Copas do Mundo.
Isso que eu ia perguntar pro Leandro Yamin de que Copa era essa bola, mas parece que você
94.
Sabe. É a de 94. Então... Isso. Leandro Amin fez uma cara de que imbecil, ele não sabia. Então, Paulo José, a bolinha tá na minha frente, o pessoal do Trivela tá lá gravando, acho que brincando com a bolinha, e vou ficar brincando com ela na transmissão. Ale, o Denis Bermudes esquece que ele pode jogar pro chão às vezes, que ele pode fazer um jogo de pressão, que ele pode fazer algo que não seja trocar porrada de pé até alguém cair. E esse parece ser um limitador dele, né? A gente não quer chamar ele de burro, então a gente vai falar que ele tem um QI baixo de luta, mas... Ele, por exemplo, acho que até foi o Homem Barril que comentou que ele era um cara mediano. Eu não acho ele mediano. Ele tem material tecnicamente.
Sim.
Só que ele não consegue, não sei se é treinamento, o que que é, mas levar esse conjunto dele técnico mais pra frente.
Então, tem gente, cara, que quando entra ali fica louco, entendeu? Fica louco, não consegue focar na parada. E é aquilo que eu sempre falei: você tem a diferença do lutador de elite pro cara que fica no meio do caminho é o controle de emoção. Entendeu? Eu não sei se às vezes o cara não consegue controlar dele. Entendeu?
Você acha que pode rolar um empolgou? Por exemplo, ele acerta um soco que nem acertou e aí se empolga?
Isso, pode, claro.
O famoso empolgou.
Então, isso aconteceu contra o Jeremy Stephens, que ele tomou aquele nocautão no UFC 189, que ele tava bem na luta. E aí tomou, se abriu parecido com o que ele se abriu agora contra o Korean Zombie também, só que foi uma ajoelhada, né, naquele caso. E aí ele acaba perdendo luta desse jeito.
Bem, uma pena, a gente vai esperar, mas assim...
Já começou no TUF, né, cara? Na final do TUF 14 contra o Diego Brandão, que foi uma baita de uma guerra insana que esses dois fizeram. Eu acho que foi a melhor final de TUF que eu me lembre.
Tem uma reversão no chão de grappling, de um cai em cima do outro, que raspa, pega o braço, pega a perna e volta.
Um knockdown pra cada lado.
E o Brandão, acho que foi um round espetacular.
Isso, sim.
Mas foi um meio round ali, foi uns 2-3 minutos espetaculares.
Foi até no finalzinho mesmo, mas foi irado, sensacional aquela final. E ali mostrou que ele é um cara... Mas, pô, ali tem muito tempo já, né? Aquilo foi em 2011, se não me engano. Então, pô, dá tempo. Pô, ele vai melhorar, vai ficar mais velho, não sei o que lá, vai amadurecer. Não, entendeu? Ele continua igual. Ele continua tecnicamente tão bom quanto, taticamente tão deficiente quanto. E quando você junta tudo, ele vai ganhar dos caras abaixo. E quando o nível subir, do Jeremy Stephens pra frente, ele vai ter dificuldade.
Uma vez, Rafael Oreiro me disse que a imagem perfeita para ilustrar ele era o burro do Shrek, mas eu não vou falar isso no ar, que eu acho muita sacanagem, com o Denis Bermudes. Tintim, agora me diz uma coisa. Falando em decepções e pessoas que têm capacidade técnica e poderiam ir mais para frente, vamos falar da luta co-principal do evento, né?
Da coluta.
A famosa coluta, né? Como o pessoal traduz errado, como main event da noite, que foi a Alexa Grasso, a mexicana, indo para a segunda luta dentro da organização, depois da vitória em novembro na Cidade do México, pegando a veterana Feliz Herrig, e deu Feliz Herrig numa zebra que a maioria errou. Nos... Aliás, todo mundo errou no site, acho. Tirando Guilherme Pontes, acertou sozinho a Feliz Herrig. Tintim, faltou o que para a Alexa Grasso? Faltou... Eu acho que como lutadora ela é mais que a Feliz Herrig, mas ela realmente não produziu nada do que a gente esperava ver dela dentro do octógono, uma vitória por decisão unânime da Feliz Herrig. Eu não sei se 30-27 foi exagero, inclusive, mas em todo caso a Feliz Herrig consegue uma vitória mostrando que a Alexa Grasso, por mais que tenha potencial, tem muito a evoluir ainda, né, Tintin? Não é só um boxezinho ajustado que vai resolver a vida dela.
É, falou bem isso aí. Ela precisa evoluir, e uma deficiência que ela tem é que ela luta num ritmo muito abaixo do que precisaria para subir, né, no ranking, ganhar de lutadoras duras como a Harry, por exemplo. Ela precisa aumentar o ritmo dela. Ela entra com aquele jogo dela, meio que parece estar fazendo só a manutenção ali do resultado, e vai no joguinho, vai. Tem uma hora que precisa acelerar. E essa hora não chega para ela. É, existem momentos da luta que você precisa intensificar o ritmo.
Precisa tirar, né, precisa tirar o volante e botar um ponta, né?
Então, eu só vou fazer um parênteses, porque esse momento chega para ela. Esse momento não chegou no sábado. E, inclusive, eu acho que essa é uma das principais características dela no Invicta. Ela, às vezes ela entrava no modo louco e saía destruindo, atropelando. Faltou esse momento. Faltou... eu não sei se ela... A capacidade de retaliação da Felice Herrig estava incomodando a Grasso. Mas faltou isso mesmo na Grasso. Mas isso não falta na carreira dela de modo geral, não. Pelo menos na minha visão, não.
Será que ela sentiu o Tintin lutar fora da Cidade do México, nos Estados Unidos?
É, acho que isso aí faz pouca diferença.
Até porque tinha muito mexicano no ginásio,
e
né?
No Invicta ela nunca lutou no México, né? Então ela só lutou no México no UFC.
É, mas ela não tinha pressão do UFC.
Sim,
né?
Não tinha, com certeza.
É, pra mim ela perde um pouco esses momentos, assim. Que tem momentos que você precisa acelerar, precisa botar pra cima o fluxo. E ela não... Nessa luta, pelo menos, eu acho que até... Eu fiquei com a impressão, de repente, errada da carreira toda dela, mas me passou essa impressão no sábado, claramente. E acho que além disso também, né, além ela não ter embalado, não ter conseguido embalo, a Herrig fez a melhor apresentação dela do UFC também, né? Lutadora que sempre foi dura, teve uma carreira também bem, bem decente antes de chegar... no UFC, e tava meio sumida, meio esquecida, né, no plantel do UFC.
Ela é uma boa porteira pra divisão, né, Tintin?
Sim, sim. Ela no Bellator e no Invicta, ela tinha uma certa moral, né, uma lutadora interessante. E no UFC ela chegou, perdeu aquela luta pra Paige VanZant, meio que tomando um atropelo da VanZant, e acabou ficando em segundo plano. Mas se você for ver nos números, né, ela já tá com 3 vitórias e uma derrota só. É uma lutadora interessante, sim. Fez a sua melhor apresentação no UFC, tem seus méritos na vitória. Não é só chegar aqui e falar que a Alexa Grasso é superestimada, não sei o quê, a gente se precipitou, isso, aquilo, não. Acho que tem que dar também o mérito da Herrig, que fez a sua melhor apresentação no UFC também.
Inclusive, Tintin, eu acho que é muito mérito da Herrig a atuação abaixo da média da Grasso.
É o que você falou, né? Ela tava contragolpeando muito bem, né?
É, e com o tempo certo, né?
Ale, eu queria te colocar na conversa sobre a Grasso. Já tem um pessoal que já pega e já dá aquela... O pessoal gosta de analisar absolutamente as coisas e já dar nomes e já rotular pessoas como sucesso, fracasso, bust, que é um termo muito usado em inglês para aquele... Como é que chama? Que começou um fogo, mas não foi pra frente. Então, eu queria que você classificasse a Grasso. Ela não é isso. Já não é esse papo de, já não deu certo a Grasso.
22 anos,
segunda luta no UFC. Ela é material, sim, de top 5. Sim. E aí eu queria que você falasse não só disso, mas como o Eric Leandrade está falando aqui, que se ela colocar mais volume de golpe, já dá uma melhorada boa, que até acho que vai um pouco ao encontro do que a gente estava falando.
Então, e ela faz isso. Isso é a Alexa Grasso, entendeu?
Ela não fez nessa.
Ela não fez nessa luta, exatamente. O volume de golpes dela, inclusive, às vezes, para mim, já apareceu algumas vezes, ser alto demais. Então, eu fiquei achando que ela podia cansar quando ela pegasse alguém mais malandra, entendeu? E como ela é uma pessoa muito carismática e altamente vendável, então eu falei, pô, daqui a pouco ela vai estar fazendo uma luta principal no México, entendeu?
Uma Van Zan 2, né?
Isso, tipo uma Van Zan mexicana, exatamente. Então eu falei, daqui a pouco ela mesmo vai estar fazendo luta principal. Então, quando ela pegar uma macaca velha de 5 rounds, ela ia ter problema, né? Ela acabou tendo problema antes. Né, mas 22 anos, cara. Ela tem talento pra caramba, ela tem volume, ela tem tudo isso que ele tá reclamando. Só tem que esperar mais um pouco. Ela precisa melhorar o jogo all-around dela, ela precisa melhorar, usar mais as quedas, né? Ela tem que explorar mais o jogo de chão dela, que é bom, que ela já mostrou que é bom, mas não circunstancialmente ela tem que fazer o jogo de chão dela nascer, porque tem muita gente que, assim, quando você não é um Demian Maia da vida, você acaba usando o seu jiu-jitsu de modo meio circunstancial. De tão importante que ficou o wrestling no MMA.
Tipo, quando precisa, usa, mas não,
isso.
Não
é. E quando dá, né? Porque às vezes você toma um knockdown e, puta, vou fazer uma guarda aqui agora, ou então vou tomar uma queda e vou, como o próprio Verdun deixou fazer contra o Velasquez, né? Então, pra muita gente, o jiu-jitsu virou uma arte circunstancial no MMA. E não devia ser assim, né? Principalmente casada com o wrestling, que é o exemplo aí que o Demian tá dando pra todo mundo. Ela podia investir mais nisso, porque o jiu-jitsu ela tem. Ela sabe lutar no chão. Né? Ela precisa fazer com que a luta chegue lá. E o wrestling é a principal arma do MMA, né? Que ela vai decidir, ó, contra você, agora eu quero que a luta fique em pé. Porque daqui a pouco eu quero que ela vá pro chão. Entendeu? Então você ter a capacidade de ter esse domínio de ação e de definir onde as coisas vão acontecer é muito importante. Ela precisa melhorar nisso. Mas com 22 anos, quem não precisa melhorar, né?
Exatamente.
Com 22 anos eu era um verme.
Um abraço aí para Rafael Oreiro, João Gabriel Gelli, Biel Carvalho, a equipe Sub-23, né?
Biel Carvalho Sub-17, né?
Brincalhão, né? Um boa noite ao Marco Antônio, que vai chegando agora na transmissão com a gente também. Mandem suas perguntas, pessoal. Se tiverem perguntas, comentários, a gente vai registrando assim que é possível. Bem, acho que é consenso.
O Homem Barril que falou, ele acha que daqui a uns 2 anos ela pode virar uma ótima lutadora. Ela vai estar com 24 anos ainda, muito
ela
nova.
Ela ainda vai estar nova.
Se você parar para pensar que o campeão mais novo da história do UFC foi campeão com 23... 24 anos é muito novo, entendeu? Então ela tem muito tempo pra frente ainda.
E provavelmente, a gente não é ninguém aqui é mãe de Ná, mas pai Roberto de algum pra saber, mas daqui 2 anos ela sim deve ser uma ótima, melhor lutadora. Ela já é uma boa lutadora.
Já é uma boa lutadora.
Ela tem 23 já, tá?
Já tem 23? Tá. Beleza. Mas que seja, 2 anos.
Diante dessa observação, ela continua, já vai pra caralho.
Ela só tem 1 ano só que seja desses aí.
Fudeu, ela tem 1 ano pra ser campeã, senão ela é enganação.
Ela tem que ser em 2017. Não, mas o que eu tô dizendo é que 2 anos no MMA, hoje, do jeito que o esporte evolui, é uma eternidade. Entendeu? Você vê gente aí que aconteceu de 2 anos pra frente,
cara,
é um
pega
absurdo.
A foto dos campeões do UFC 2 anos atrás, não tem mais ninguém.
Sim.
Espero não estar falando bobagem aqui, mas...
Não tem mais ninguém.
Foi e voltou.
Isso.
E foi e voltou porque fizeram ele voltar, né?
Não, e o McGregor era o campeão linear, é o McGregor.
Exatamente,
né?
Exatamente. O campeão de verdade da categoria é o McGregor.
Tem o Johnson também.
Bem, Diego Tintin, vamos continuar descendo no card, que é um longo card principal, para uma luta aí com pouca... A gente não precisa nem discorrer muito, que é uma luta potencialmente para os rankings com pouca... com pouca importância, que é James Vick contra Abel Kila Trujillo, que é uma luta que entregou o que a gente previa, né? Pancadaria e emoção, com James Vick conseguindo uma boa vitória aí, foi um catagatame, né, Alexandre?
James Vick foi...
A Dart Choke.
Triângulo de mão.
Eu sempre confundo esse nome em inglês.
Katagatame, como é que é o katagatame em inglês?
Arm Triangle, é verdade.
Ridículo. É o triângulo de mão, que não é triângulo de mão.
Não é triângulo de mão.
Ridículo.
Os nomes de Ibre. Enfim, o James Vick conseguiu usar a sua maior envergadura para controlar o jogo contra o Abel Trujillo e o ímpeto do Trujillo de transformar a luta numa pancadaria de bar, que é isso que é a especialidade da casa.
Isso.
E conseguiu manter e depois aplicar golpes até o Trujillo acabar. Acho que foi um knockdown que ele tomou mesmo.
Foi.
Não foi uma queda que o James Vick deu, não, mas conseguiu uma boa finalização.
O James Vick, eu vejo ele lutando e eu sinto que ele poderia ser muito mais do que ele é. Ele tem uma envergadura grande, ele tem um jogo de chão decente, ele tá começando a usar envergadura, um box bom. Ele foi, aliás, campeão da Golden Globes, se não me engano. Então, só que não sei o que falta para ele. Se falta confiança, se falta um camp melhor. Mas, enfim, foi uma evolução do que a gente costuma ver dele. Pareceu um pouco mais confiante e conseguiu dar conta do Trujillo, que é o que a gente espera para alguém que quer ser alguma coisa na categoria.
A única luta que eu acertei no card principal.
Parabéns, Alexandre. Eu reparei isso hoje, que foi péssimo os seus palpites.
É, foi.
Então comente essa, já que você acertou.
Um deles foi direcional. O James Vick, ele é isso que você falou mesmo, e a minha aposta basicamente nele é o seguinte. Aquele famosíssimo se a mão entrar, de todo mundo fala.
Ah, Diego,
nesse nível é capaz de entrar. Uma coisa que a gente nunca se tocou é o seguinte: o Abel Trujillo, ele é um cavalo. Ele bate duro, mas a taxa de nocaute dele é bem baixa. É bem baixa.
Costuma virar, entendeu, uma pancadaria, deixar o cara tonto, mas ele não nocauteia.
O negócio é que aquela luta com o Jamie Varner ficou muito... Aquilo foi muito chocante, do jeito que ele nocauteou o Jamie Varner, porque ele tava prestes a morrer e matou o cidadão.
Isso.
Entendeu? Então aquilo foi muito chocante, mas aquilo não é o padrão da carreira dele.
Pegou uma sequência ali, ele teve uns dois ou três nocautes seguidos e ficou com essa fama,
e ficou,
né?
Isso, e só parou aí. É isso, tem tempo.
É que assim, mais do que nocaute, ele consegue transformar geralmente em pancadaria de baile funk e a luta, entendeu?
Então, isso. Que a gente vai falar, aconteceu isso também na luta que abriu o card principal, a gente vai falar daqui a pouco. Mas então, eu imaginei que ele, por ele ter esse estilo, ele ia ter dificuldade para lidar com a envergadura do Vick. E se ele tentasse derrubar o Vick é muito bom de dar bote. Já deu certo contra o Jake Matthews, né? Já deu certo dessa vez. Ele avisou umas 3 ou 4 vezes antes que ele ia pegar aquele triângulo de mão, né? Ele teve uma, inclusive, que ele saiu da invertida para a pegada normal. Ele deu pelo menos uns três triângulos de mão antes de finalizar a luta. E o Trujillo nada de entender o que estava acontecendo. Né? E continuou cedendo. E aí você falou, né? Ele tomou aquele knockdown. E aí ele agiu por instinto de atacar a perna do James Vick. O Vick tirou uma perna, baixou o quadril para fazer peso. Nisso ele trouxe o Abel Trujillo para baixo, travou o pescoço e ali, dali, o Trujillo não saiu mais.
Diego Tintinho, Gabriel Marcondes chega com a gente aqui na transmissão. Boa noite, Gabriel, para você. E pergunta, vai para você, Tintinho. Vocês conseguem ver o Vick, como um futuro top da categoria? O que pode potencialmente virar uma ameaça da categoria, vendo que ele não é tão velho assim? Abraço, um abraço para você também. Bom podcast, creio que está sendo. Diego Tintinho.
Fala.
Se desse a vontade para responder essa questão.
Então, ele tem uma idade ainda... Realmente tem espaço para crescimento. Eu acho que ele tem 28 anos. É um 29, estou vendo aqui agora. A divisão é muito acirrada, né? Então, muito. Você chegar e apontar um cara para ser top dessa categoria no futuro próximo...
Mas o que é top dessa categoria, será, dos leves? Acho que não é. Um top seria ser um top 15, top 20, Alexandre. Ou será que ele tá falando,
Gabriel? Essa categoria já é demais, né?
Então, e por isso que eu ia falar, um top 20 categoria dos leves não é pouca coisa. Agora, se o Gabriel tá falando de top. Eu acho que ele deve estar falando de top 5, né?
É, não sei.
Acho que sim. Geralmente se referem à elite da divisão, né? Top 5, 10 pelo menos. Eu acho que ele pode ser, cara. Eu não descarto, não, porque ele é um cara que tem as qualidades que vocês falaram, tem uma envergadura excelente pra divisão. Ele está com o boxe bem alinhadinho, está conseguindo usar bem isso. Tem até o retrospecto dele, não é um retrospecto ruim, né? Ele tem uma derrota dentro da casa do Tuf, que é aquele tipo de luta que a gente costuma dizer que não dá para te levar tanto a ferro e fogo, porque os caras têm pouco tempo, ainda mais o Tuf dele, né, Alexandre? Que
isso, foi live. É isso.
Tinham menos tempo ainda para se recuperar entre uma luta e outra. Ele estava dando uma surra numa Chiesa, acabou nocauteado, né?
Sim, foi finalizado, virada...
Não, foi nocauteado.
Isso.
O Gabriel...
Uma virada espetacular. Isso.
O Gabriel colocou aqui que ele tava falando que um top 15 tá bom já, Tintin. Top 15
então,
dá,
depois,
né?
Depois dessa história dele no TUF, ele ganhou do Hansen Ningen, ganhou do Jake Matthews.
Que é um vice-campeão de TUF. O Hansen
ganhou, ele ganhou mais. Eu tô falando só dos lutadores... decente que ele ganhou, né? São bons lutadores. O Jake Matthews, que é uma grande revelação italiana, né? Do hypezinho.
Muito jovem também.
Ganhou do Glaico, que é um lutador muito bom, até subestimado aqui no Brasil. O Glaico França é um bom lutador, né? Que ganhou o TUF Brasil 4, né?
Perseguido por João Gabriel Gelli.
Só teve a derrota para o Dariush e voltou a vencer agora o Trujillo. Quer dizer, um cara com um bom retrospecto, boas qualidades, né? Tem um tamanho excelente para a divisão, tem um jogo de chão bem razoável, até bom, a gente pode até chamar de bom, e um boxe também muito bem alinhadinho. Acho que ele tem espaço para crescimento, sim, ele pode vir a ser ranqueado, acho que ele tem muita condição mesmo de ser. E, de repente, até com um pouco de sorte e fazendo os caminhos certos na carreira, ele pode chegar assim no top 10, top 5, talvez.
E Tintin, a gente está numa fase, numa época da evolução do MMA, que daqui a 20 anos vai ser mais fácil o MMA Brasil Júnior, o Tintinzinho e quem tiver tocando o nosso projeto.
Biel vai ter 25 anos.
Biel, né? Exatamente. Biel já adulto, né, dirigindo e tal.
Nicolas Cachapinha,
exatamente. Vai ser mais fácil nessa época você prever que tipo de cara pode chegar até onde. Hoje é dificílimo. Por exemplo, quem disser grande Volta Redonda e Bangu ao vivo agora, beleza.
Pintou aqui no meu WhatsApp, momento. Coloca aí no Sport TV que tá passando Volta Redonda e Bangu. Colocamos no finalzinho do jogo.
Fala. Lopo Abreu, 3 jogos, 3 gols, hein?
Chora, Leandro e a mim.
Vice-artilheiro do campeonato. É o ídolo. Perdi até o que eu tava falando. Então, quem ia falar há alguns anos atrás que o Rafael dos Anjos ia virar top 10? Ninguém ia falar.
Ninguém.
Quem ia falar que ele ia virar top 5 é lunático ou mentiroso. E quem falar que ele ia ser campeão nunca vai falar comigo na vida. Porque eu não confio numa pessoa dessa. Entendeu? Então, não dá pra você prever certas coisas. Por exemplo, também, o Demetrius Johnson. Quem imaginava que o Demetrius Johnson ia virar o vândalo que ele virou? Entendeu? Aquela lutinha modorrenta que ele fez contra o Miguel Ramos Torres, entendeu? Quem imaginou que ele ia virar o que ele virou, bicho? Então, a gente tá num... O MMA ainda é... E vindo mais pra perto, quando que a gente podia supor que o Cody Garbrandt teria uma atuação tão maiúscula no UFC 207 que nele teve, entendeu? Então, o MMA ainda tá num ponto que ele é capaz de chocar a gente de uma luta para outra.
Sim.
Entendeu?
E outra, né, Alexandre, é um esporte que é muito mais suscetível do que outros ao cara estar num dia bom, no dia ruim.
Isso, sim,
mais suscetível a esse tipo de volatilidade, sim, né? Sim.
Não tem outro pra se escorar, entendeu?
Não tem, exatamente.
Não tem nada, é ele ali e é um abraço, entendeu?
Tô louco pra falar que pode entrar uma mão.
O tempo todo, ele tem que ser disputado na total intensidade ali, né? Não é um tênis, por exemplo, que o cara joga...
Ele pode entregar um set, peraí que eu não vou me esforçar nesse set aqui não, eu volto no próximo.
Ele pode descansar 3 games ali inteiros, né?
Isso. Exatamente, é diferente demais. Se ele descansar um round no MMA, ele tá morto.
Se ele
descansar
20 segundos,
ele vai pra vala.
É. Depende, o Travis Browning me ensinou que dá pra pedir tempo no meio da luta. Vocês que não estão informados vão se informar. Alexandre, você está louco pra falar de Ovi Sampor contra Volkan Soletri, Alexandre. Soletri não.
Ozdemir.
Volkan Ozdemir, quando passa o gol de Louco Abreu na TV, acabou 1-1, viu, Tintin?
E não foi de pênalti, hein?
Não foi de pênalti, mas foi de cabeça. Mas foi de cabeça, né? Volkan Ozdemir e Ovin Sampro fizeram a pior luta que eu vi nos últimos tempos. E olha que andou tendo umas lutas bem canalhas, né? Mas foi uma luta pilantríssima, uma luta que a gente esperava um nocaute rápido, uma pancadaria, e não teve isso, né? Os dois ficaram... Quem vai ser bonzinho vai falar que eles ficaram se estudando, né, de a luta... Mas a realidade é que nenhum dos dois fez muita coisa, poucos golpes lançados, pouca movimentação, preparo físico lamentável de ambos. E a vitória aí, decisão dividida pro Ozdemir também, ninguém vai lembrar dessa luta. Acho que a gente pode falar mais do Sampro, né, Alexandre?
Então a gente podia falar que tem uma lenda dando entrevista agora, Pipico, né? Pra todo mundo que acompanha o Campeonato Carioca, Pipico está dando entrevista no Sport TV agora.
E quem não é carioca tá pensando, olha o nível do Campeonato Carioca.
Exatamente.
Alexandre, a gente estava falando no começo do programa do UFC lá abrir mão de Phil Davis e Ryan Bader e manter o Ovin Sampro.
Pra apostar no Ovin Sampro, né?
Tá. Aonde tá com a cabeça do UFC, Alexandre? É porque ele espera que o Ovin Sampro vai fazer pancadaria? É porque o Ryan Bader e o Phil Davis são caros?
Eu acho que, cara,
porque,
tomara,
olha,
que seja essa segunda opção.
O Ovin Sampro, lamentabilíssima a atuação dele contra o Volkan Ozdemir.
O que não é a primeira, né, cara? Se você pegar as últimas, sei lá, 200 mil lutas dele, tirando a luta contra o
mais
Glover...
Mais ou menos.
Né? Tirando a luta contra o Glover, é só luta ruim.
Contra o Shogun foi péssimo também.
Contra o Shogun
foi rápido.
Foi culpa do Bob Burns, né? Ele jogou aquele skate ali no octógono, né, e resolveu a luta, né? Foi vacilo, mas, pô, John Jones foi patético, entendeu? As atuações
foi
dele
John Jones, meu Deus.
A luta dele foi horrorosa, né? Então, A luta contra o Feijão foi sem vergonha também, hein? Entendeu? Que foi uma vitória, a única vitória dele, sei lá, em quanto tempo, entendeu? Acho que desde o Shogun ele só ganhou do Feijão.
Não, a do Feijão tem a desculpa que ele machucou o pé, né?
Tem a desculpa que ele machucou o pé. Quanto o Jim Manoa não tem desculpa nenhuma, quanto o John Jones não tem desculpa nenhuma. É, quanto o Patrick Cummins, ele tava perdendo, até achou, porque o Patrick Cummins é cair de luta mais baixo que o do Dennis Bermuda. Né? Mas ele ia perder aquela luta também, cara. Entendeu?
Para não dizer que ele é um jegue, né?
É, exatamente. Então o bagulho ele é doido, cara. Sei lá, que meu irmão, tomara que seja por causa do dinheiro, entendeu?
E ele é o sexto do ranking, Alexandre.
É, bizarro, né? É porque, cara...
Será que tava caro manter o seu
saiu...
É aquela turma do Bellator que a gente falou, né? Dos cinco ali, uns quatro poderiam ser esses seis.
Cara, o King Mo, pra mim, é favorito. Contra dele. O Vincent Pro, Liam McGarry, King Mo...
Phil Davis
e o Ryan Bader, pra mim são melhores. Eu não vou botar o Rampage nessa conta.
O Ryan Bader, inclusive, ganhou dele. É. Fez o Vincent Pro esfregão, né? Limpou o chão do octógono com o Vincent Pro. Então, bizarro, cara. É, e outra coisa, bicho, fazer o ranking do peso meio pesado é muito difícil, bicho. É muito difícil. O UFC tirou umas pessoas. Quando eu vi lá que estavam dois slots vazios, eu falei, nossa, quase que eu devolvi. Eu falei, cara, vou sair do ranking.
Bicho. É, porque pra quem não sabe, o Alexandre é um dos 16 jornalistas do mundo que fazem o ranking do UFC. E o Alexandre teve que fazer ontem. Aliás, foi hoje que você fez, Alexandre?
Fiz ontem.
Fez ontem o novo ranking dos pesos meio pesados. O Vincent Pro era o sexto. O que você colocou, Alexandre?
Eu nem me lembro
quanto pra trás você colocou.
Sexto, não. Eu botei ele mais pra trás.
E quem que você coloca nesse ranking? Esse é o ponto. Esse ranking tinha Brandon Vera até outro dia.
É, tem que botar o Jared Cannonier, que baixou de categoria e tá lutando há pouco tempo, entendeu? É, a gente tava conversando e até se ventilou o nome do Steve Bosset, sabe?
Meu Deus, jogador de hockey.
E não é absurdo você botar o Steve Bosset, entendeu? Porque ele tá invicto na categoria e tal. E,
contra bicho, quem, né?
Achar alguém com duas vitórias seguidas hoje nessa divisão com uma vitória minimamente relevante tá difícil, entendeu? O Feijão era. Eu não sei se ele é ranqueado até hoje, mas ele era até ontem com uma vitória e 700 mil derrotas. Entendeu? O Jim Manoa só ganhou uma no UFC. O Jim Manoa não. O Jan Blachowicz ganhou uma no UFC e voltou agora pro ranking. Ele tá ranqueado de novo. Entendeu? E eu acho que ele entrou no meu top 15 também, porque eu não tinha o que botar. Quando eu olhei, eu falei, nossa, bicho, Daniel Jolie, não vou botar o Daniel Jolie, entendeu? O Khalil Hunter, não vou botar esses caras, bicho. Isso é louco. Então virou terra arrasada a categoria do peso meio pesado, virou terra arrasada.
O Beto Magno traz uma pergunta aqui, que já dá para dizer que o meio pesado está pior do que o peso pesado? Acho que não chegou nesse andar ainda.
Olha, pra, não chegou. Né? Para mim dá para falar que tá no mesmo nível.
Cara, eu acho que a elite do peso meio pesado é melhor do que a elite do peso pesado. A elite do peso pesado... As duas elites, o melhor lutador não luta...
As baranguinhas do meio pesado são melhores que as barangas
do pesado. Isso. Né? Porque a baranga do pesado é baranga... Eu não vou nem falar o que eu ia falar.
Hoje em dia você não pode falar isso.
Deixa eu falar. Os dois craques das categorias estão parados, né? Que é o Velasquez e o John Jones. Eles não lutam, cada um pro seu motivo. Eles não lutam, eles têm dificuldade pra lutar.
Vamos lá. No pesado a gente tem o Velasquez, Verdun,
não existe Miotic. Cara, o Daniel Cormier, pra mim, é melhor que a divisão do peso pesado toda tirando o Velasquez. Eu acho que se ele ficasse no peso pesado, ele ganhava todo mundo. Ele era o campeão hoje na ausência do Velasquez.
Oh.
Entendeu? É, ele, inclusive, ganhou. Ele varreu o Roy Nelson, ele varreu o Frank Mir, que é neguinho ranqueado até hoje. E ele varreu os caras.
Nossa, que gol ridículo.
Barnett, varreu. Nossa, ele pegou o Barnett com 119 quilos e jogou lá no alto. Botou quase lá na iluminação do hexágono lá do Strike Force. Então, pra esse demônio, ele era campeão, bicho. Do peso pesado. Entendeu? É, o Anthony Johnson, cara, o Anthony Johnson e o Cigano. Entendeu? É, tá aí no nível. Tá aí no pau-pau.
Jones, Anthony Johnson. Daniel Cormier.
Alexander Gustafsson. Entendeu? E qual foi o outro que a gente tinha falado antes? Glover.
Tá, Glover.
É um top 5 mais forte que o top 5 do...
O Glover é o Cigano. O Velasquez é o John
Jones. Eu acho é mais fácil o Cigano e o
O Verdun é o Gustafsson. Tá, eu entendo. É que assim, eu tô tentando forçar
a barra. E acabou o peso pesado. O peso pesado só tem 4.
Eu tô entendendo.
Tem 5 com o Overeem.
Tá.
O negócio é que do sexto pra baixo é nojento. Entendeu? Do 6 pra baixo é nojento. E no
cara, você vai botar o Steve Bosset no ranking.
Você não viu pesado, filho. Você não viu pesado, rapaz.
Você tá quase. Do jeito que ele tá hoje, ele é melhor do que
ele. Amigo, no pesado, o KLB é cogitado.
Você tá quase colocando o Diego Tintin.
Eu cheguei a encostar o dedo no mouse do KLB e o mouse chegou a fazer assim, sabe?
Eu preciso cortar peso pra estar no peso.
Então a situação tá ruim, cara, mas vem logo depois, bicho. Meio pesado, que já foi a melhor. Parece que é bizarro.
Tá, e pra gente resumir, o Vinson Pro, quando uma época apareceu, parecia ser um cara atlético, que veio do futebol americano, jogou no Tennessee Volunteers.
Eu nunca
parecia
achei.
Parecia ser um cara que, numa categoria fraca, ia se destacar. Esse é um que dá pra afirmar, que já mostrou que ele, pra que ele sim, veio, nota 6, nota 6, e é isso?
Sim, 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 já mostrou, não dá mais pra onde ele vai, eu acho que ele não vai mais pra frente, não vai cair muito disso, se bem que perder pra um estreante que nem lutou tão bem assim, é um problema bem sério, principalmente com as atuações que o Vinson Pro tem vindo, tá? Eu nunca comprei o hype dele, tá? Eu sempre achei o hype dele é exagerado.
O pessoal gosta de falar que esse cara tá hypado. Esse tava hypado.
Esse tava. Esse foi um trabalho muito bem feito do Scott Coker, né? Na época do Strike Force, que ele dizia que ele era o next big thing, né? Eu nunca achei isso. Mas...
Gibre!
E aí depois ele chega, vai dar uma Von Fluke, bicho. É uma baita de uma grosseria. Que nego bate palma pra isso. É uma finalização de grosso. Entendeu? Então
qual que é a Von Fluke? Explica, Alexandre.
A Von Fluke é aquela que você tá no 100 quilos ou na meia guarda e o cara tenta te pegar uma guilhotina que não encaixa, tipo aquela guilhotina do Buscapé contra o Drew Dober no Brasil, que só o Eduardo Herdi viu, que foi uma guilhotina. Tipo, e você, pra se defender daquilo, que não é nada, você empurra o ombro, o ombro pescoço na do cara. Né? Então você faz a constrição com o teu ombro. É grosseria. Entendeu? É grosseria. Grosseria pura.
Marco Antônio mandou que o OSP é o Travis Browning dos meio pesados. Eu acho o Travis Browning melhor que ele. Quer dizer, o Travis Browning deu uma barangada espetacular também, né, recentemente, né?
É. Felipe Bianca... em resumo, como assim, Shogun, né? Como assim você conseguiu, né?
Parabéns pelo feito.
Felipe Biancardi, e olha só, como assim você viu, e Shogun tá com 2 vitórias seguidas.
Tá.
Você viu o nível da faculdade, você viu o nível da categoria. Oi?
Deve ser ele, o Seixo, que você não lembrou, deve ser ele, hein?
Pode ser.
Cinturão já é realidade pro Brasil, hein? Shogun está de volta. Pela terceira vez, boa noite, Felipe Biancardi, diretamente da Zona Oeste. Antes tarde do que nunca chegamos. É isso aí, esse é o espírito. É só voltar na barrinha depois e reouvir o programa ou esperar pingar no feed amanhã lá pela meio-dia, mais ou menos. Vamos um pouquinho mais pro card aqui. Descer para baixo, que temos mais duas para falar.
Descer para baixo é uma grande beleza. Ah,
perdão, e eu não tô nem descendo, né? Porque na verdade eu tô indo para baixo, eu tô na lista aqui. Enfim, eu não tô descendo. Deixa pra lá, que foi uma grande bobagem que eu falei agora. Mas vamos falar de um homem que pode pintar na categoria dos meio pesados que a gente estava discutindo, que é o Marcel Fortuna, um brasileiro, que estreou de peso pesado, que não é o peso que ele deve continuar no UFC, contra o Anthony Hamilton, que era maior que ele. A gente esperava que ele ia ter tal... O Alexandre comentou que se ele jogasse para baixo no programa passado, ele poderia lograr êxito em vencer a luta, porque o nosso amigo Hamilton é completamente cego no chão. Só que o Marcel Fortuna foi lá e falou, chega, né? Deu aquele nocautão. A mão entrou, como o Diego Tintin adora dizer, e o Anthony Hamilton aterrissou de face no tablado do octógono. Além, uma bela vitória do Marcel, né? Não quer dizer muita coisa, ganhando do Anthony Hamilton, que é uma baranga, mas...
Cara, é uma vitória sobre um cara 22 kg mais pesado que ele.
Isso.
Né? E dentro de uma situação que não é o padrão dele, né? Ele é um cara que é solto, né? Ele é móvel, ele é um bom striker, ele não é toscão, não, em pé, ele sabe se mexer, mas ele é campeão mundial de jiu-jitsu. Então o nível dele é outro de chão. E derrubar um cara 22 kg mais pesado que você é bastante complicado, né?
E puxar pra guarda no MMA... No
puxar pra guarda um cavalo de 22 kg a mais do que você é uma baita de uma burrice.
Louco pra enfiar, né? Soco na sua face.
Exatamente, é uma baita de uma burrice. Então era uma situação bem complicada pro Marcel. Ele aceitou a luta, eu conversei com os empresários dele e é aquela hora, se o cara aceitou, bicho, a decisão é essa mesmo, entendeu? Porque... era a chance de pegar. Nem sempre a oportunidade aparece de novo. Entendeu? Apareceu agora, vamos entrar? Vamos entrar. Fazer o quê? Vamos perder, aí negocia lá. A minha categoria não é essa. Eu vou entrar aí pra quebrar galho. Se eu perder, eu posso ter pelo menos uma chance na minha categoria
de
verdade?
Com certeza ele teria.
Isso, aí pode, não tem problema não. Mesmo se você fizer vergonha, a gente vai te dar pelo menos uma chance na sua categoria. Não fez vergonha, pelo contrário. Fez o Anthony Hamilton passar vergonha, né? Então
pra quem não viu a foto, o nocautão, ele cai feiaço, tá ligado?
Feiaço. E clássico.
Cai de bunda pro alto ainda, lindamente.
Quem estreia no UFC com o Alkoff KO que nem Mark Hunt, né?
Isso.
Ele estreou que nem Mark Hunt. Ele largou e saiu, amigo. Ele bateu e saiu da frente.
Pra quem não sabe, o Alkoff é esse, né?
Que é aquele que você bate e sai. Você só sai.
E vai pra galera, tira a camisa e pula na arquibancada.
E que inclusive, influencia arbitragens, que foi o que o Mark Hunt fez contra o Frank Mir, né? O Frank Mir não necessariamente estava nocauteado e o árbitro se influenciou com o Volkov. Não foi o caso do Marcel, porque o Anthony Hamilton estava em outra dimensão, né? Ele estava em outro planeta. Quando ele acordou, ele voltou de Marte e foi pra Vênus. Porque ele ainda bateu com a cara na grade do outro lado lá e a situação dele estava calamitosa. Então, e aí você falou, e depois ele vai tentar fazer carreira na categoria de baixo. Eu acho que ele vai fazer mais uma luta na categoria de baixo, mas eu acho que a carreira dele é no peso médio. Tá?
Nossa,
eu acho que o caso do Marcel é tipo o do cara de sapato.
Cara de sapato,
que ele bateu o recorde do cara de sapato como o peso pesado mais leve da história do UFC.
95?
95, o Fortuna. Tinha 96, o cara de sapato na final do TUF. Então e o cara de sapato desceu direto, né? Ele conseguiu descer. Então, por um cara que totalmente sem corte de peso bate 95, ele é peso médio. Né? Porque ele tá 2 quilos acima do limite do meio pesado. 2 quilos ele corta na semana da luta.
Sim.
Né? Então ele não precisa nem
de quem pra cortar. É um McDonald's a menos, né?
É, exatamente. Então
2 quilos ele dá uma corridinha, já perde isso de líquido.
É, exatamente, já perde isso de líquido.
Eu ia falar um negócio que ele pode fazer, mas também ia sair do ar o programa também.
Então, ele é peso médio, nenhuma dúvida disso, entendeu? Nenhuma dúvida que ele é peso médio. Mas eu acho que ele vai fazer uma luta de meio pesada ainda. Vai que ele ganha também e vai ficando, né?
Vai ficando. Diego Tintin, última outra aqui. Vamos de sorteio hoje, Alexandre, semana que vem?
Como é que tá com o horário aí?
Temos tempo ainda, temos 15 minutos.
É?
Leandro Amin tá aqui com uma cara de tô com sono, o problema não é meu, é dele.
Eu também tô, né, bicho?
Eu também tô, Super Bowl.
Fui dormir tarde, Super Bowl, acordei 6h20 da manhã pra malhar.
Fui dormir 3h30 da manhã.
Bagulho doido.
Tintin, para colaborar com o sono desses que vos falam, sorteio, pessoal, daqui a pouco. Vamos de sorteio. O peão do Baú da Felicidade tá aí, Leandro Amin? Tá no gatilho? Deixa mais ou menos já pronto aí pra gente daqui uns 5, 10 minutinhos sortear o prêmio do mês pros colaboradores do Apoia-se. Diego Tintin, vamos fechar esse card? Vamos dar Jéssica Andrade, né? Por último, mas não menos importante, frase clichêzona, mas mais verdadeira do que nunca. Jéssica Andrade passou por cima da Angela Hill, que foi pra pesagem vestida de Sagat, Leandro, a menina foi. Ela foi igualzinha ao Sagat do Street Fighter, caracterizada, tapa-olho e tudo mais. Mostrarei a foto pra ilustrar o podcast depois. Só que deu a Jéssica Andrade, a brasileira, já faz jus ao title shot, Tintin?
Acho que sim. Não por ter varrido a divisão inteira, mas por absoluta
péssimo motivo,
falta, né? Falta de desafiantes, né, atualmente nessa divisão, que a Joana, que varreu todas as desafiantes possíveis, inclusive
a melhor de todas duas vezes.
Delas, duas vezes. Então,
é o clássico, não tem tu, vai tu mesmo, né?
É, sim.
Mas a Angela
tem uma carreira decente demais, muito boa no peso palha, né, depois de ter feito uma carreira no máximo, mediana no peso galo. Ela desceu, foi muito bem, tá ganhando as lutas, tá mostrando muito coração, muita vontade, né, que ela consegue transformar quase sempre a luta dela numa pancadaria, e ela costuma levar vantagem desse tipo de situação. É algo que o público gosta de ver, e com justiça, se ela for a próxima desafiante. Parece que até o Donaite já deu declaração de que sim, vai ser, né, a Jéssica. E acho que é uma escolha justa, assim, no momento. Ela ganhou e ganhou bem das adversárias dela nesse peso.
Tintin, microfone, alô, som. Não, e só pra confirmar, ela ganhou, porque ela ganhou da Jessica Payne por nocaute, ganhou da Joanne Calderwood bem também com uma guilhotina, e agora ganha com uma decisão, mas uma decisão 30-27, unânime, pra cima da Angela Hill. Realmente...
Luta da noite.
Oi?
E luta da noite.
E luta da noite. Então, ela realmente se justificar esse posto. E você acha que ela tem potencial para ganhar da campeã, Tintin? Essa acho que é a pergunta de $1 milhão.
Ah, pô, então pode passar pra cá. Essa não é tão difícil, não. Eu acho que não. Eu acho que a Joana tá uns degrauzinhos acima da Jéssica.
Mas nesse esquema de ir pra pancadaria não pode ser o que interessa?
Ah, cara, eu acho muito difícil que ela consiga arrastar a Joana com a qualidade que a Joana tem em pé, com a experiência que a Joana tem para uma pancadaria dessa e que saiba levar vantagem. Como ela se abre muito para golpear, a Joana aproveitaria, eu acho, né, na minha visão, que ela aproveitaria muito bem disso e transformaria a luta no monólogo, levando uma grande vantagem sobre a Jéssica. Eu acho que até o melhor jogo pra Jéssica contra a Joana é o jogo que a Cláudia faz contra a Joana quando ela luta. É abafar, tentar aquela trocação curta e assim que puder agarrar ele e levar a luta pro chão. Só que a gente viu a Cláudia fazendo isso por 2 rounds e levando uma vantagem, mas é muito difícil você manter um ritmo insano desse por 5 rounds. Não acho que a Jéssica tenha a qualidade que a Cláudia tem. Acho que ela é uma lutadora tecnicamente um pouco inferior à Cláudia e não arriscaria que ela teria gás para fazer um jogo daquele insano por 5 rounds, porque eu acho que ninguém vai ter, né? Ela teve gás nessa luta contra a Angela Hill, sim, acho que foi um ponto positivo. Ela conseguiu manter um ritmo intenso, só que manter um ritmo intenso numa luta que é 100% disputada na trocação é uma coisa, é muito difícil, mas eu já vi muita gente fazer. Fazer um ritmo intenso numa luta que você use muito de grappling, faça muita força isométrica, é algo que é um pouquinho mais raro, né? Acho que poucas vezes a gente vê alguém conseguindo lograr êxito nessa coisa de lutar por 5 rounds.
Essa estratégia, né?
Ou por pelo menos, sei lá, 3 rounds, né? Que ela precisa garantir 3 rounds no mínimo para
vencer,
vencer a luta, isso, né? De repente resistir os outros 2. Mas eu acho muito difícil, tá? Contra a Joana, eu acho que a qualidade da Joana vai pesar, ela vai. Numa luta contra a Jéssica, ela levaria uma vantagem até clara.
Vamos deixar mais detalhes para mais próximo na luta, mas
deixa eu só fazer um adendo sobre...
45 segundos, Alexandre.
Sobre isso aí é o seguinte, a Jéssica, ela tem uma característica muito parecida e ao mesmo tempo significativamente diferente em relação ao John Lineker, tá? Ela tem um estilo de luta que lembra o do John Lineker.
Pancadaria. Né?
Que é trazer a luta, tirar a luta da esgrima, do striking de esgrima. Não a esgrima que eu digo, não a esgrima de troca de pegada, mas a esgrima de como se o braço fosse uma espada mesmo. De tirar esse tipo de luta e você transformar num negócio um pouco mais visceral, mais intenso e na curta distância, tá? Ela também ataca o corpo, como o Lineker faz e tal. Só que tem uma diferença, duas diferenças clássicas a favor do Lineker contra a Jéssica. O Lineker é mais técnico do que a Jéssica, tá? A capacidade de absorção de golpe da Jéssica ainda não foi testada como a do Lineker foi, né? Então a gente vai ver, e contra a Joana isso vai ser muito importante. Mas além de ser mais técnico, o Lineker hoje é mais versátil do que a Jéssica ofensivamente, tá? Defensivamente o Lineker ainda tem um pouco de dificuldade, mas ofensivamente ele é mais versátil do que a Jéssica. Então o que, que a Jéssica faz? A Jéssica, assim, não me entendam mal, a Jéssica enfeia a luta, ela tira a técnica da luta, ela deixa o troço mais grosso, ela deixa o negócio mais rude, mais bruto, pra ela poder ter vantagem, tá? E, cara, contra uma artista que nem a Joana, isso tende a dar muito errado, entendeu? Então, eu respeito muito quem acha que a Jéssica tem chance contra a Joana. Eu acho que a Jéssica tende a ser jantada pela Joana. Mas, a não ser que ela me surpreenda do jeito que muita gente surpreende de uma luta pra outra.
E depois de a gente ver o Michael Bisping nocauteando o Luke Rockhold, eu posso atestar que...
Que a Joana pode entrar achando que já ganhou a luta e tomar um varadão ali e um abraço. Um
forte abraço. Qualquer coisa é qualquer coisa. Pessoal, vamos para a parte final do programa. Leandro, manda aquela trilha de encerramento bacana que vai vir o sorteio do presente aqui do Meu Brasil para os colaboradores do Apoia-se. Bem, pessoal, antes de passar pro sorteio, só dar alguns recadinhos aqui, né, Ale? Fim de semana tem luta muito boa do UFC, né, Ale? Tem um UFC numerado, card numerado no fim de semana, né?
Tem, sim. Evento, e, cara, é evento bem maneiro, inclusive. Umas lutas bem legais, bem importantes, inclusive.
Teremos também prévia no site, obviamente, mas pra resumir, inaugurando o cinturão, né?
Isso, do peso pena feminino, né? Vai ser a Holly Holm contra Germaine de Randamie, né, a holandesa. Um clássico de campeão mundial de Muay Thai contra campeão mundial de boxe.
Meio que um K1, uma disputa de K1, basicamente, né?
No MMA vai ser legal, tende a ser uma luta bem interessante. volta do Anderson Silva.
E volta do Anderson Silva.
A volta do Anderson Silva numa luta que é muita coragem dele. Ao mesmo tempo, é uma coragem muito viável, porque o Derrick Brunson é burro o suficiente de sair na mão com o Anderson. Entendeu? Ele tem capacidade suficiente de botar o Anderson pra baixo e minar o Anderson no chão. E ele é burro o suficiente pra trocar e passar o mesmo perrengão que ele passou contra o Robert Whittaker na última luta. Tá? É, eu achei uma baita coragem do Anderson. Correu o risco de ficar sendo derrubado 15 minutos. Né?
É, e também naquele sentido também de que é uma luta que ele não tem nada a ganhar, né? Se ele ganhar, isso, ele ganhou o Derrick Brunson. Se ele perder, ele perdeu o Derrick Brunson. Então,
exatamente.
Ou seja, se ele ganhar, ele ganhou de um cara que é irrelevante.
Derrick Brunson tem muita coisa a ganhar, por mais que o Anderson Silva não valha o que se ele já
Brunson,
valeu hoje.
Se o Brunson foi espancado, ele foi espancado por um dos maiores trocadores da história do UFC, se não o maior trocador da história do UFC. E do outro lado, se ele perder, se ele ganhar, ele... Ganhou
desse mito. Nosso, é, exatamente. Pô, e ninguém vai lembrar. Quando o nego olhar no cartel, ninguém vai lembrar que não era o mito.
200, e o UFC 208.
Que ainda tem outras lutas maneiras. Tem o Ronald Jacaré, né, contra o Tim Bolt. Tem o Jim Miller, né? O Jim Miller contra quem, meu Tintin?
Contra o Dustin Poirier.
Lutaço também, sensacional.
Protegidaço por Diego Tintin, o Dustin Poirier, né? Diga-se de passagem. E o UFC, esse UFC 208 que vai ser passado na Rede Globo de televisão, né? A famosa, isso, canal, sim, 5, sim, da nossa TV. E com 30 minutos de atraso, que eles não
aqui
podem...
Aqui é 5?
Era 5, né? É, um milhão, sei, de anos atrás era 5.
Eu não sei, lá no Rio 4.
Na TV do Leandro e a mim, que é com o bombril na ponta da antena, é 5 ainda, mas na TV a cabo, não. Agora, a questão é que o evento vai pra Globo com 30 minutos de atraso, tá? Não critiquem a Globo, isso não é culpa da Globo.
Globo e Teixeira e dinheiro de Canonier também.
Também. Mas não critiquem a Globo, pessoal, porque isso é uma determinação do UFC. Como isso. O evento é pay-per-view, ou seja...
E fora do Brasil?
Fora do Brasil, por assinatura, você não pode transmitir simultaneamente, então vai com um pouquinho de atraso na Globo, mas é bom que todo mundo consegue assistir o UFC. Pessoal, vamos ao sorteio. Nosso sorteio, pra quem não sabe, nós temos um grupo de colaboradores que ajudam a manter o MMA Brasil. E esse... financiamento coletivo é feito pelo apoia.se/MMABrasil, que eu falei na capa do site, tem um banner grande laranja lá em cima e você entra. Isso acontece porque o site, para se manter, tem custos e a gente usa o do Apoia-se para se manter, para pagar as contas basicamente, e o que sobra de dinheirinho a gente acaba usando para comprar uns presentes para distribuir todo mês para os colaboradores. Tem mais de 80 pessoas colaborando, até comentarista do combate Akira Grace, é público, posso falar, colabora com a gente, por exemplo, todo mês para ajudar a manter o site. Então a gente convida você que não participa a te ajudar com quanto puder ajudar, ficaremos muito felizes. E aí você vai poder fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, que tem a equipe inteira do site e todos os outros colaboradores. Pode ser convidado a participar do podcast e ainda concorrer a prêmios. Que é o que vai acontecer agora. O prêmio desse mês, do mês de janeiro, né? Estamos em fevereiro, mas é o prêmio de janeiro. É uma camisa oficial do UFC, uma camiseta, na verdade, do UFC, de algodão, que tem o logo do UFC na frente e uns detalhes do UFC da Reebok nas mangas. A gente vai postar a foto para o pessoal no grupo de colaboradores e no nosso Facebook também. Acompanhe nosso facebook.com/MMABrasil. E o nosso sorteio é feito pelo random.org, site conhecido aí de sorteios pela internet. O Alexandre já fez, eu não vou fazer agora, na verdade, ele já fez mais cedo o sorteio, tá? Então, não, eu não estou com o computador aqui, vocês estão vendo aqui no YouTube que eu não estou com nada na minha frente, não sei, uma bola. Então, o sorteio já foi feito, mas para fins dramáticos, vamos girar o peão do baú da felicidade. Vai parando, eu tô vendo ele parar. Pra alegria de Felipe Biancardi, vai parando aqui o peão do baú. Ele gira, ele vai parando, parando, parando. Parou! O vencedor do prêmio dos colaboradores da camisa oficial do UFC no seu sorteio é o Lucas Natan, nosso colaborador Lucas Natan.
Que beleza!
Lucas Natan, cruzeirense.
Grande cruzeirense,
grande mineiro Lucas Natan. É, aliás, não sei se é porque ele é mineiro, mas no caso ele é mineiro mesmo, né? O Lucas Natan. Um abraço pro Lucas, tá no nosso grupo de colaboradores, deve estar feliz da vida se não tá escutando ao vivo, né? E para fins de pessoas ficarem tristes que não foram sorteadas, a gente divulga sempre quem são o pessoal que bateu na trave, né? No caso foi o Marco Antônio em segundo e o Patrick Pereira em terceiro. O sul do país e o Rio de Janeiro representados aqui, mas infelizmente
no pódio, mas sem prêmios. A gente sempre divulga para... Isso quer dizer nada, absolutamente, né? Você ficar em segundo e terceiro. Mas, enfim, fica aí a camisa. A gente vai falar com o Lucas, que a gente precisa pegar o seu tamanho, Lucas, e passar para o nosso contatinho aí, descolar a camisa para você. A gente te passa as informações, a foto. E quando você receber, você posta a sua foto lá
no Facebook. E manda para mim o seu endereço também.
Lucas, manda para a página oficial... Aliás, manda pro Alexandre, no pessoal,
ele tem
no
WhatsApp,
né? Que tá no grupo de colaboradores. Mas se não, manda no inbox também da página do Facebook do MMA Brasil, seus endereços completos pra gente enviar a camiseta. Tá bom, Lucas? Parabéns pra você. Um abraço pra todos os colaboradores que ajudam a manter o MMA Brasil. E lembrando a todos também que a Central 3, esse maravilhoso estúdio que nós ocupamos, que tem uma programação maravilhosa todos os dias, também tem o seu apoio. Se você entra em apoia.se/central3 e conhece o projeto. Ale, estamos estourados do tempo, o UFC 208 vem aí, teremos live provavelmente do site para acompanhar o evento no sábado. Fiquem espertos no nosso canal do YouTube, que é MMA Brasil TV, se inscrevam lá para não perder essa live no sábado. O evento bom vem por aí, o site estará animado e já estou ansioso pelo podcast It's Time da semana que vem, Alexandre Matos.
Eu também, vai ser maneiro, o evento tem tudo para ser bacana e vambora aí, segunda que vem estamos aqui de volta para mais uma edição do podcast.
Diego Tintin, Louco Abreu rumo ao título, hein? Está cada vez mais claro esse título.
Imparável, Louco Abreu.
Vasco e Bangu, Tintin. O Leandro e a mim tá louco para saber para quem você torceu.
Não, dessas horas o Vascão monopoliza o assunto.
Ah, é muito X no meio do nome do Vasco, né?
Vascão. Não dá para... É monopolizado. Aí não dá para... Bangu, infelizmente, nessa hora acaba...
Relegado a um bairro, né? Relegado.
Castor de Andrade rola no seu túmulo de mármore nesse momento. Um abraço, Tintin. Carnaval.
Tem uma faixa da torcida do Bangu que aponta para a torcida adversária, para as vergonhas da Zona Oeste e tal.
Porque não abraçam, né?
Porque não abraçam. Essa torcida é a vergonha da Zona Oeste, aponta para o lado da torcida adversária.
Com certeza, Matias Pinto apoia esse pessoal que fala que vocês são a vergonha da Zona Oeste. Diego Tintin, carnaval tô aí, hein? Tá chegando. Um abraço.
Um abraço, até mais. Até
pessoal,
mais todo mundo, até mais galera que tá ouvindo.
Sábado voltamos na nossa live no canal do MMA Brasil TV no YouTube. Se inscrevam para não perder, a gente vai comentar pelo menos o card principal do UFC 208 ao vivo. E segunda-feira que vem, 21h, estamos de volta aqui nos estúdios da Central 3 em São Paulo para mais uma edição do podcast It's Time. Você que nos acompanhou, muito obrigado e uma boa noite, uma boa semana para todos.